Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Igreja Feliz, para fazer feliz. Meu nome é Marcelo Soares, pastor presidente, pastor Sérgio de Oliveira Souza. E hoje estaremos com a lição de número 5, Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. Né? Quem nos dará essa lição é convidada pela Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida, é a educadora Marlene Baltazar. A lição está baseada em Lamentações, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 26. A educadora faz um panorama, né, no canal TV Batista. E a gente começa a gravar o podcast a partir ali do entendimento, onde ela começa a fazer a aplicação do tema, falando sobre o livro de Lamentações, né? Sobre sua autoria, né? A autoria do livro, a sua forma poética e os 5 poemas, né? Ela vai falar um pouquinho sobre isso, para depois entrar um pouquinho nos temas, nas observações desse nosso podcast da Escola Bíblica Online, Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. Gostaria de orar com vocês nesse início. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor esteja abençoando os nossos ouvintes do podcast, usando esta lição, falando um pouquinho sobre frutos, né? Sobre a lei da semeadura, né? Tudo que você planta, você colhe. Falando sobre algumas causas do sofrimento humano é devido ao pecado, e que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos ajudar a entender isso, aplicando os nossos corações. Só o Senhor traz luz através da Tua Palavra. Né? E peço que o Senhor use a educadora Marlene Baltazar neste momento, no nome de Jesus.
O estudo de hoje está no livro de Lamentações. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse livro. Embora tudo vem a crer que ele foi escrito por Jeremias, tanto os judeus como cristãos, mesmo os mais antigos, sempre aceitam que Jeremias seja o autor, não há o nome de Jeremias escrito no livro. A sua formação é poética. Ele foi escrito em forma de poema. Os capítulos 1, 2 e 4 começam com as letras do alfabeto hebraico na sua ordem. Já o capítulo 3, cada 3 versos começa com a mesma letra, também no alfabeto hebraico. O capítulo 5, ele não segue o acróstico, ele segue o esquema da poesia hebraica comum. Esse livro foi escrito mais ou menos logo depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Nós vamos passar a leitura do texto onde está inserido o nosso estudo. Lamentações 3 é o destaque de alguns versículos. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. Cercou-me com um muro de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja felicidade. Mas eu quero me lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então vamos fazer apenas alguns destaques, porque não há como dissecar todo esse texto num pequeno tempo. O sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém com todos os males que acompanharam o cerco da cidade. Vê-se ali o cumprimento da promessa de Deus. Toda a população foi arrasada pelos babilônios. Somente os mais pobres ficaram para cultivar a terra. O templo de Salomão foi destruído. As jovens foram forçadas. Havia falta de pão. A comida tornou-se tão escassa que as crianças desfaleciam nas ruas e corriam o risco de serem feitas alimentos pelas próprias mães. Queimaram e destruíram a cidade. Até os seus vizinhos ajudaram os babilônios a saquearem a cidade. O povo levado ao cativeiro assenta-se a chorar e a dependurar as arpas. Era o castigo de Deus. Irmãos, Deus não tem peninha nem dá jeitinho. O que Ele diz, Ele cumpre. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Uma das lições mais evidentes deste livro é o caráter justo de Deus. Como Deus é santo, é misericordioso, é amoroso, Ele é justo e fiel em todos os seus propósitos. É a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e punido. Outro destaque que eu gostaria de fazer é que Deus não nos permite escolher as consequências. Aquilo que semeamos, nós vamos colher. O sofrimento do povo é a consequência das suas escolhas. Deus estava usando uma nação pagã, a Babilônia, para punir o pecado de Judá. Essa nação é chamada, logo no versículo 1 do capítulo 3, de a vara do seu furor. Vamos ver algumas expressões que o escritor usa para falar sobre isso. Olha o que Deus fez. Fez andar em trevas, ao destaque do versículo 2. Esmagou os meus ossos, no versículo 4. Me cobriu de amargura e aflição, versículo 5. Cercou-me com um muro, prendeu-me com correntes, verso 7. Há um preço, irmãos. O preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Suas orações não eram mais respondidas. O verso 8 diz: mesmo quando grito e clamo por socorro, Ele ignora a minha oração. Isaías já tinha escrito lá no capítulo 59, 1 e 2, o seguinte: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. O pecado impede Deus ouvir as nossas orações. Mas outro preço, ele se sentiu abandonado. Verso 11 diz: me despedaçou e me abandonou. Não há sentimento mais desolador do que uma pessoa se sentir abandonada. Ainda mais quando esse abandono é decorrente da infidelidade. Tornou-se alvo de zombaria. A vergonha, a zombaria, ela ocorre quando nós vemos os nossos valores negados por um ato errado. Aqui diz: transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções todo dia. Eles passaram pelo escárnio, eles passaram pela zombaria, porque não praticaram o que a religião deles preconizava. Assim também, quando nós pregamos e não vivemos o que pregamos, nós somos alvo de zombaria e de escárnio e de vergonha. Faltou-lhe a paz, afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja felicidade, está no verso 17. A paz é uma experiência que só vive aquele que anda com Deus, que tem comunhão com Deus. O próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é uma paz falsa. Só em Deus podemos viver a verdadeira paz. Faltou-lhe a esperança. Que tristeza, irmãos, que desolação. O que o futuro reservava àquele povo que experimentou as bênçãos de Deus, mas não conseguiu manter o padrão espiritual exigido por Deus. Deus exige obediência. Eu gosto muito de um hino cantado por Sérgio Lopes, cuja letra diz o seguinte: quando em cativeiro te levaram a Sião e os teus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e ele te ouvirá, do inimigo te libertará. O mundo não é nosso lugar. O pecado não pode fazer parte natural da vida daquele que é filho de Deus. Temos que chorar os nossos pecados e buscar a Deus. Vamos, se Judá não olhou para Israel, o reino do norte, e fez as mesmas coisas e pecou, nós agora estamos vendo a consequência do pecado no reino de Judá. É hora de mudar, se não estamos vivendo aquilo que Deus tem proposto para nós. Mas mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e não nos desamparará. Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado daquele que está sofrendo. A paixão de Cristo é uma prova disso. Um outro exemplo nós temos em Jó. Jesus sofreu não pelos seus pecados, foi pelos nossos pecados. Jó também, quando passou por aquela provação, por aquele sofrimento, não foi porque estava pecando. Mas o povo de Judá, o sofrimento do povo de Judá era por causa do seu pecado. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. Nós vemos que a promessa que Deus fez a Judá foi uma promessa incondicional, porque daquele reino ia nascer o Cristo, o Messias. Passados 70 anos, o povo de Judá voltou à sua terra. Agora havia aprendido. Era um povo monoteísta. Nunca mais quis seguir a outro Deus a não ser Jeová. Olha o que diz Lamentações 3, 21 e 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas. E nesta parte agora, para pensar e agir, quando nós vamos refletir sobre aquilo que ouvimos até agora, temos uns destaques a fazer. 1. A certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento e também deve nos levar hoje ao arrependimento, quando pecamos. 2. Judá cometeu adultério espiritual quando buscou seus vizinhos pagãos em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas e também quando buscou outros deuses. 3. Que triste situação de um povo que poderia ter vitória colheu os resultados de suas escolhas erradas. É hora de analisarmos as situações adversas com que passamos. Qual o motivo? É a nossa fidelidade, como foi de Abraão, de Isaac, como foi de Moisés, de José, ou é o nosso pecado? 4. Muitos são infelizes, porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários. E 5. Mas ainda há oportunidade de buscar o arrependimento e voltar-se para o Senhor. O tempo é hoje. Irmãos, Deus deu uma segunda oportunidade a Judá. Judá voltou depois para Jerusalém e passou a servir ao Senhor. Deus também tem para nós uma oportunidade. Deus não nos abandona no meio dos nossos pecados quando nós nos voltamos para Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Ainda há esperança, pois as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se cada manhã. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos a tua palavra que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Alerta-nos, Senhor, quando estivermos nos afastando de ti. Toca com o teu Santo Espírito em nossa vida e não nos deixe, ó Deus, ir para o cativeiro da adversidade, para padecer, porque estamos nos afastando de ti. Segura nossa vida em tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus, pelo teu poder. Nós te amamos, Senhor, e queremos viver para o louvor da tua glória. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém.